Queridos irmãos, amigos e leitores, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde e também estou usando o podcast. Quero aproveitar esta oportunidade para falar-lhes a respeito de alguns projetos literários de minha modesta autoria. Estou agora trabalhando na série Pregadores da Bíblia, da CPAD, uma série com 7 livros. 6 livros já foram publicados. João Batista, o pregador politicamente incorreto. Também Estevão, o primeiro apologista da igreja. Pedro, o primeiro pregador pentecostal. Filipe, o primeiro evangelista da igreja. Barnabé, o pregador de fé e obras. E o mais recente, Paulo, o príncipe dos pregadores. Falta o último livro, o grande lançamento, se Deus quiser, em 2020, que vai fechar esta série tão importante, e o livro será justamente sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Esta série está baseada na seleção que Lucas fez indiretamente ao chamar esses 7 pregadores de cheios do Espírito Santo. João Batista, como está lá em Lucas 1:15, a Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, e ele foi realmente um grande pregador como precursor de Cristo. Primeiro pregador, aliás, que recebe menção destacada no Novo Testamento. O segundo livro trata de Estevão, também um homem chamado textualmente de cheio do Espírito Santo, em pelo menos 3 ocasiões, contando a menção indireta no capítulo 6, versículo 3 de Atos, e também a 6 e 5, em que se diz ali claramente, agora com respeito a ele, Estevão, homem cheio de fé e cheio do Espírito Santo, e também nós vemos lá em Atos 7, 55, quando ele foi apedrejado, mas mesmo assim, ele estando cheio do Espírito Santo, ele viu o céu aberto e Jesus em pé à direita de Deus. Outro pregador, Pedro, que eu estou chamando de primeiro pregador pentecostal, também em pelo menos 2 ocasiões é mencionado como cheio do Espírito Santo. Filipe, o evangelista, que também trabalhou sem título por muito tempo, é chamado esse de maneira indireta, lá em Atos capítulo 6, versículo 3, já que ele fazia parte daquele grupo dos 7, aqueles 7 que posteriormente entendemos que eles ali foram os primeiros diáconos, porque em Atos 6 não se faz menção da palavra diácono, nem de diaconato. Entretanto, quando analisamos esse texto de Atos 6 à luz das epístolas paulinas, veja que interessante que muitos dizem que não se deve paulinizar os escritos de Lucas. Entretanto, a gente só entende de maneira clara que Atos 6 é uma referência à instituição do diaconato quando comparamos esta passagem com os escritos de Paulo, sobretudo nas cartas pastorais, não é? Então, Filipe também faz parte deste hall de 7 pregadores, dos 7 principais pregadores do Novo Testamento. Barnabé é outro que muitas vezes nós acabamos vendo como um mero coadjuvante, porque quando falamos de Barnabé é porque lembramos de Paulo, não é? Vamos falar de Paulo e falamos, olha, Barnabé ajudou Paulo, etc. Mas Barnabé nesta série é tratado como um protagonista, porque de fato no Novo Testamento o primeiro cristão que se sobressai depois dos apóstolos, em Atos digo, é justamente Barnabé. Nós temos a menção ali nos 3 primeiros capítulos de Pedro e João, especialmente Pedro, e quando chega em Atos capítulo 4, ali ocorre uma menção bastante interessante a respeito de Barnabé. Lucas, inclusive, que também era teólogo, muitos pensam que Lucas era apenas um narrador, um historiador, mas Lucas também era teólogo. Prova disso é o fato dele usar tantas vezes a expressão cheio do Espírito Santo. Aliás, ele é o único que utiliza essa expressão. E ele utiliza, claro, sabendo do que estava falando. Ele não escolheu a expressão cheio do Espírito Santo apenas porque achou que ela era bonita. Não, ele sabia o que ele estava falando. E no caso de Barnabé, quando ele fala de Barnabé pela primeira vez, ele diz que José era chamado de Barnabé, no aramaico Barnabás, que significa filho da profecia ou filho de profeta. Mas Lucas vai mais além. Quando ele chama José de Barnabás, que ele diz que os apóstolos o chamavam de Barnabás, ele diz que isso significa Ruios Paraclésios, no grego, não é? Que foi traduzido para a língua portuguesa como filho da consolação, filho do encorajamento e filho da exortação. Isso consultando-se também outras versões em outros idiomas, nós vamos ver que há várias possibilidades, justamente porque o termo Ruios Paraclésios é um termo polissêmico e alude à obra multifacetada do Espírito. O Espírito Santo é chamado de Paráclito, do grego Paráclitos, não é? Lá em João, capítulos 14 a 16, ele é chamado de Paráclito. Então, se Barnabé foi chamado por Lucas de Ruios Paraclésios, é porque ele não era simplesmente filho da consolação, ou filho da exortação, ou filho do encorajamento, não. Ele era, na verdade, aquele homem que andava segundo a direção do Espírito e cumpria também uma tarefa, um trabalho, ele fazia um trabalho para Deus que se manifestava de várias maneiras, quer encorajando, quer ajudando, mas ele também era pregador. Alguém pensa que Barnabé não era pregador, mas era assim. Quando ele chega em Antioquia da Pisídia, ou melhor, Antioquia da Síria, não é? Antioquia da Pisídia, onde Barnabé foi com Paulo na primeira viagem missionária. Mas em Antioquia da Síria, que aliás era um centro irradiador do Evangelho, e se tornou esse centro por conta do trabalho de Barnabé e também de Paulo, que posteriormente se uniu a ele para juntos ali ensinarem muita gente a Bíblia durante um ano. Mas quando Barnabé chega a Antioquia da Síria para dar continuidade à obra de Deus que estava sendo realizada ali, a Bíblia diz lá em Atos 11, versículo 24, que Barnabé era um homem cheio do Espírito Santo e muita gente se uniu ao Senhor. Ora, essa gente só se uniu ao Senhor porque Barnabé era também um grande pregador. E o sexto pregador dessa série é justamente Paulo. Paulo, o príncipe dos pregadores. Alguém dirá, irmão Ciro, o príncipe dos pregadores, não é Spurgeon, aquele famoso pregador? Sim, Spurgeon ficou conhecido como o príncipe dos pregadores, né? Mas se você estudar um pouco da vida deste homem, você vai ver que os seus sermões se espalharam pelo mundo, sobretudo quando chegaram a Nova York. De lá, houve uma publicação e ali grandes impressões os sermões de Spurgeon se espalharam pelo mundo. Mas ele mesmo foi um pregador que não saiu da Inglaterra, né? Diferentemente de Paulo, que foi de fato um pregador itinerante. Ele andou pelo mundo na época, não é? E fez um trabalho muito importante. Hoje em dia se critica muito a itinerância, não é? Mas Paulo é um verdadeiro modelo de pregador itinerante. Deus usou poderosamente o apóstolo Paulo. E o diferencial nesta obra sobre Paulo é que nós analisamos os sete discursos de Paulo constantes de Atos dos Apóstolos. Isso que constitui a teologia paulina. Hoje em dia se fala muito de teologia paulina, teologia lucana, etc. E às vezes, embora não se admita, temos a impressão de que um teólogo, na verdade, ele não somente complementa o que o outro diz, mas na verdade, em certo momento, ele até se contrapõe. A gente percebe muitas vezes um interesse em querer enfraquecer, talvez, a influência de Paulo, haja vista ser ele o homem que apresenta as verdades mais contundentes do Evangelho, né? E o feminismo detesta Paulo, o movimento LGBTista também não gosta de Paulo, e os cristãos progressistas também não gostam de Paulo. Mas o fato é que em Atos dos Apóstolos nós encontramos também teologia paulina. Não foi Lucas que, na verdade, inventou as palavras que estão nos discursos de Paulo. Ele pode, claro, e como fez de fato, ele resumiu. Lá em Atos 17, por exemplo, aquele sermão em Atenas, é evidente que ali Lucas fez um resumo. Mas ali nós temos teologia paulina. E Paulo hoje, claro, pode ser usado sem problema nenhum para a defesa da doutrina pentecostal, diferentemente do que muitos estão até dizendo. Porque, se você ler Atos 19, por exemplo, é Paulo quem instrui aqueles irmãos de Éfeso ali a respeito do batismo com o Espírito Santo. Paulo defendia, sim, o batismo com o Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas, evidência física e inicial. Então, como eu dizia, o grande diferencial desta obra, Paulo, Príncipe dos Pregadores, é que ela não fica restrita à biografia de Paulo e também não fica restrita ao seu ministério propriamente, às suas viagens, né? Embora esse assunto seja também focado no livro, mas nós, em cada capítulo, analisamos um sermão de Paulo. Aquele primeiro, de Atos 13, em Antioquia da Pisídia, que é o maior de todos, no caso de Paulo, não o maior de Atos, porque o maior de Atos é o de Estevão, no capítulo 7. Mas o maior sermão registrado de Paulo é aquele que está em Atos 13, Antioquia da Pisídia. Depois temos o sermão de Atos 17, em Atenas, diante dos filósofos ali, principalmente diante do conselho do Areópago. Temos também no capítulo 20, o único sermão que Paulo dirigiu a um público cristão, registrado, evidentemente, que é aquele sermão em Mileto, Mileto, berço da filosofia pré-socrática, mas Paulo, ao passar por ali, mandou chamar os presbíteros de Éfeso e apresentou-lhes ali uma grande mensagem, uma mensagem autobiográfica. E os outros quatro sermões estão justamente entre os capítulos 22 e 28 de Atos, em que se menciona ali, claro, aqueles discursos apologéticos de Paulo. Era para ele falar em sua defesa, mas você percebe que ele defendeu o Evangelho. Então, nós fazemos uma exegese desses sete sermões de Paulo na obra Paulo, o Príncipe dos Pregadores. No ano que vem, se Deus quiser, teremos o sétimo livro da série sobre Jesus, o maior pregador que já andou na Terra, o maior pregador da história. Estamos aí trabalhando, pesquisando, porque vai ser uma obra, assim, para a glória de Deus, para fechamento desta série que, para a glória do Senhor, tem alcançado números que muito me alegram. Eu fico feliz pela aceitação desse trabalho por parte dos meus leitores. Mas, com respeito a Paulo, ainda há algumas novidades interessantes no último capítulo, sobretudo sobre a respeito do que aconteceu após Atos 28, porque Lucas termina o livro de Atos de maneira triunfal, falando que Paulo ali estava pregando livremente a palavra de Deus em sua prisão domiciliar, mas quando comparamos isto que Lucas falou com as epístolas pastorais, aquelas que Paulo escreveu depois, ou exatamente, quando ele estava preso, né? Quando ele estava preso, ou melhor, depois da sua prisão em Roma, ele escreveu primeiro a Timóteo, escreveu Tito, e depois, novamente preso, agora numa masmorra, lá na prisão Mamertina, que está em Roma até hoje lá, pode ser visitada, ali Paulo escreveu a sua última epístola, segunda a Timóteo. Então a Bíblia apresenta 1 e 2 Timóteo, depois Tito. Só que a ordem cronológica, na linha do tempo, nós temos 1 Timóteo, Tito e só depois 2 Timóteo, que é justamente a última epístola escrita por Paulo. Então, tomando como base o que nós temos nessas epístolas e também analisando o que muitos escritores têm falado, tem aí a nova visão sobre Paulo, e etc., e tanta coisa, não é? E a gente procura extrair o que há de realmente interessante, que pode ser realmente aplicável, não é? E eu ali apresento, no fim deste livro, Paulo Príncipe dos Pregadores, apresentamos ali três possibilidades de viagens, né? Paulo, ao sair da prisão em Roma, ele fez mais uma viagem. Para onde ele teria ido? Então nós abordamos isso e também falamos depois da sua prisão em definitivo e também do seu martírio em Roma. E é um livro com muitos detalhes, 272 páginas. Então está aí a nossa apresentação da série Pregadores da Bíblia. E agora também, mais recentemente, nós lançamos, eu faço parte também do CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil, e eu escrevo livros pela CPAD e pelo CETADB, eu ministro videoaulas e também escrevo livros didáticos para cursos. E o último livro didático que eu escrevi é para o curso de formação de jovens pentecostais. Se você tem interesse, procure saber. Entre lá, acesse www.cetadeb. CETADEB. Nós falamos CETADB, mas se escreve CETADEB. Então, www.cetadeb.com.br, e lá você vai encontrar, você que é jovem e deseja estudar teologia, montar um grupo de estudos. É um livro também com praticamente 300 páginas, 10 aulas, 10 lições, lições importantes relacionadas com a família, com relacionamentos, com a era digital, e estudos, e carreira profissional, e doutrinas, e ministério. Ou seja, é um livro bem abrangente, tratando da formação do jovem, menino e menina, não é? Para que eles possam também saber estabelecer prioridades e ter um futuro maravilhoso nas mãos do Senhor. Então esse é o meu podcast, o meu terceiro. Os dois primeiros foram, na verdade, partes de uma aula que eu tinha ministrado. E agora sim, falando livremente aqui, sem esboço, sem roteiro. Por isso você percebe aí que às vezes eu alguma coisa aí a gente fala e depois volta a falar, porque eu estou falando aqui de improviso, sem nenhum roteiro, mas pretendo aí fazer algo um pouco mais sofisticado futuramente e também entrevistar amigos e falar sobre teologia, sobre livros e sobre a Bíblia de maneira geral e sobre a obra do Senhor. Que Deus o abençoe, grato por ouvir aqui as minhas palavras e que Deus derrame toda sorte de bênçãos sobre a sua vida. A paz do Senhor, um grande abraço, até o próximo podcast.